cruz e sua sombra, o santuário celestial. Há uma habitação no céu construída, o templo do Deus vivo, o verdadeiro tabernáculo onde a culpa vencida é lavada por sangue exclusivo. Há muito nosso sumo sacerdote ali tem ministrado, aquele que conhece as fragilidades da nossa natureza, que ama ouvir a oração de seu povo amado e oferecer ao nosso Deus nobreza. O ministério diário ele cumpriu, até terminarem os dias profetizados. Então a porta interior ele abriu para purificar o lugar sagrado dos pecados. Diante da arca com as tábuas da aliança, sobre a qual o propiciatório é colocado, apresentando o seu próprio sangue, ele se levanta, até que todo o pecado de Israel seja apagado. Poema de R. F. Cottrell. Capítulo 1. Luz na escuridão. A cada marinheiro do tempestuoso mar da vida, o Senhor entregou uma bússola que, se usada corretamente, o guiará com segurança ao eterno porto de descanso. Foi dada aos nossos primeiros pais nos portões do Éden, depois de terem permitido a entrada do pecado naquela bela terra, bem como em suas próprias vidas. A bússola consiste nas seguintes palavras que o Senhor disse a Satanás: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Em cada coração, Deus plantou a inimizade contra o pecado, que, se cultivada, conduzirá à justiça e à vida eterna. Qualquer pessoa, independente de seu posto ou posição na vida, que verdadeiramente seguir a bússola divina colocada em seu coração, aceitará Cristo como seu Salvador e será conduzido ao sol do amor e da aprovação de Deus. Como consequência dos nossos primeiros pais terem comido do fruto proibido, pairou sobre toda a terra as trevas do decreto divino. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. As marcas da morte e decadência logo foram vistas nas folhas caindo e nas flores murchando. Não havia como escapar do decreto. O salário do pecado é a morte. Mas um raio de luz penetrou a escuridão quando Deus pronunciou as seguintes palavras a Satanás: este, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras revelaram o fato de que, para aqueles que nutrissem a inimizade contra o pecado, colocada por Deus no coração, haveria uma maneira de escapar da morte. Eles viveriam, e Satanás morreria. Mas antes de sua morte, ele feriria o calcanhar do descendente da mulher. Isso era necessário para que a morte de Satanás fosse assegurada e que a humanidade pudesse escapar da morte eterna. Antes que o ser humano fosse colocado à prova, o amor do Pai e do Filho por ele era tão grande que Cristo empenhou sua própria vida como resgate, caso o ser humano fosse vencido pelas tentações de Satanás. Cristo foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Essa maravilhosa verdade foi apresentada aos nossos primeiros pais nas palavras ditas pelo Senhor a Satanás: a descendência da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para que o homem pudesse perceber a enormidade do pecado, que tiraria a vida do imaculado Filho de Deus, era obrigado a trazer um cordeiro inocente, confessar seus pecados sobre a sua cabeça, e então, com as próprias mãos, lhe tirar a vida. Um tipo da vida de Cristo. Esta oferta pelo pecado era queimada, tipificando que, mediante a morte de Cristo, todo o pecado seria finalmente destruído pelos fogos do último dia. Era difícil para o homem, cercado pelas trevas do pecado, compreender essas maravilhosas verdades celestiais. Os raios de luz que brilhavam do santuário celestial sobre os singelos sacrifícios do início se tornaram tão obscurecidos pela dúvida e pelo pecado que Deus, em seu grande amor e misericórdia, ordenou que um santuário terrestre fosse edificado segundo o modelo divino e sacerdotes nomeados, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Isso foi feito para que a fé dos seres humanos pudesse apoderar-se do fato de que há um santuário no céu, cujos serviços são para a redenção da humanidade. O profeta Jeremias compreendeu esta grande verdade e exclamou: Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Davi conhecia a morada de Deus no céu, e ao escrever para as gerações vindouras, ele disse: O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Os fiéis sempre compreenderam que quando buscam a Deus de todo o coração, sua oração chega até a santa habitação de Deus, até aos céus. Toda a adoração no santuário terrestre procurava ensinar a verdade em relação ao santuário celestial. Enquanto o tabernáculo terrestre esteve presente, o caminho para o tabernáculo celestial não se tornou manifesto. Mas quando Cristo entrou no céu para apresentar seu próprio sangue em favor do homem, Deus revelou por meio de seus profetas muita luz em relação ao santuário no céu. A João, o discípulo amado, foram apresentadas muitas visões desse glorioso templo. Ele contemplou o altar de ouro, no qual, misturado com suave incenso, as orações dos santos da terra são oferecidas diante de Deus. Em visão, viu o candelabro com suas sete lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono de Deus. O véu do lugar santíssimo foi levantado, e ele escreve: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. É neste verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem, que Cristo apresenta seu sangue perante o Pai em favor da humanidade pecadora. Lá está o trono de Deus, cercado por miríades das hostes angélicas, todos esperando para obedecer às suas ordens, e dali são enviados para responder às orações dos filhos de Deus aqui na terra. O santuário celestial é a grande casa de força de Jeová, de onde toda ajuda necessária para vencer cada tentação de Satanás é enviada a qualquer um que a ela está ligado pela fé. O teleférico, pesadamente carregado, serve como um bom exemplo do cristão, pois com seu braço delgado alcançando o cabo acima, ele recebe energia proveniente da casa de força que se encontra a quilômetros de distância. Enquanto a conexão estiver intacta, mesmo na noite mais escura, a cabine desliza suavemente, subindo ou descendo a montanha, não apenas vertendo sua luz sobre o brilho imediato, mas lançando seus brilhantes raios de luz na escuridão longe e perto. Mas no instante em que a conexão é quebrada, quão marcante é a mudança! O bonde fica na escuridão, incapaz de avançar. Do mesmo modo, Cristo, nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial, estende sua mão através dos limites do céu para segurar firme a mão de todo aquele que agir pela fé e apoderar-se da ajuda oferecida. Aqueles cuja fé se aproveitam dessa ajuda podem passar com segurança pelas mais íngremes montanhas da dificuldade, mantendo seus próprios corações cheios de luz enquanto difundem luz e bênção aos outros. Enquanto pela fé se apegarem firmemente a Deus, terão luz e poder do santuário acima. Mas se permitirem que a dúvida e a incredulidade interrompam a conexão, permanecerão na escuridão, não somente incapazes de avançar, mas também como pedras de tropeço no caminho dos outros. Aqueles que não permitem que nada interrompa sua conexão com o céu, tornam-se moradas terrestres para o Altíssimo, porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Aqueles que se separam do pecado e se afastam para longe dele, tornam-se um templo do Espírito Santo. Deus ama habitar nos corações de seu povo, mas o pecado acariciado no coração impede que seu espírito ali habite. Cristo bate à porta de cada coração, convidando todos a trocar o pecado pela justiça, para que ele venha e habite com eles. Há três templos apresentados na Bíblia: o templo celestial, a morada do Altíssimo, onde Cristo intercede em nosso favor; o templo do corpo humano, onde o Espírito de Deus governa e reina; e o templo terrestre, com seus serviços típicos projetados para ensinar à humanidade como receber ajuda divina do grande tesouro acima, para que Deus possa honrá-los, habitando com eles continuamente. O santuário terrestre, com seus tipos e símbolos, é como as poderosas lentes do telescópio, que possibilitam a visão de corpos celestes que de outro modo seriam invisíveis. Ao olho do ignorante, essas lentes maravilhosas se parecem com vidro comum. Mas o astrônomo, ansioso por conhecer as maravilhas dos céus, se enche de entusiasmo enquanto olha através delas. Assim, o cristão que estudar o serviço típico do santuário terrestre, não como uma coleção de relíquias secas e sem vida da adoração antiga, mas como uma galeria de arte maravilhosa, onde pela mão do artista mestre, as diferentes partes do maravilhoso plano de redenção são retratados, ficará surpreso com a beleza revelada. É como se os símbolos praticamente falassem audivelmente a ele. Eles narram a bela história de amor do Salvador, de modo que o crente se enche de admiração enquanto os contempla. Ele vê a vívida figura do sacerdote com um manto branco como a neve, levando a novilha vermelha para o vale acidentado e não cultivado para ali oferecê-la como sacrifício pelo pecado. Contempla o sacerdote aspergindo sangue sobre as pedras grosseiras do vale para ensinar que Cristo morreu pelo mais indigno, pelo mais desprezível. Quem pode contemplar essa cena sem que seu coração se encha de amor por um Redentor tão compassivo? Mais uma vez seus olhos se voltam para a imagem de um pecador desprovido, anelando ver-se livre do pecado. E contemplando seus irmãos ricos passarem com seus cordeiros como ofertas pelo pecado, os irmãos pobres com seus pombos e rolinhas, este afunda-se no desânimo, pois não tem nada vivo para oferecer. Então a luz da esperança brota em seu rosto quando alguém lhe diz: apenas um punhado de farinha lhe basta. E enquanto o pecador observa o sacerdote oferecer o trigo moído, como um emblema do bendito corpo que será partido por ele, e ouve-o dizer: o teu pecado te é perdoado. Seu coração salta de alegria, assim como saltou o coração do pobre homem junto ao tanque de Siloé, que não tinha ninguém para ajudá-lo quando o bendito mestre lhe disse para tomar sua cama e andar. Se aquele que deseja saber mais sobre Cristo e seu infinito amor, estudar os tipos e símbolos do santuário terrestre, ligando cada um com seu glorioso antítipo, seu coração encher-se-á de encanto. Como as lentes do telescópio, revelarão belezas maravilhosas do caráter de nosso bendito Redentor, belezas que não são reveladas de nenhuma outra maneira. Há uma lição celestial separada e distinta, ensinada por cada um dos diferentes tipos e símbolos do serviço no santuário terrestre. E quando todos são contemplados ao mesmo tempo, formam uma maravilhosa pintura mosaica do caráter divino de Cristo, que nenhum outro senão um artista celestial poderia retratá-lo. Nomes dados ao santuário celestial por diferentes escritores da Bíblia. Tua habitação, Salomão, em 2 Crônicas 6:39. Um palácio, Davi, em Salmos 48, verso 3. Seu santo templo, Davi, em Salmos 11, verso 4. Santuário de Deus, João, em Apocalipse 11, 19. Tua santa e gloriosa habitação, Isaías, em seu livro, no capítulo 63, verso 15. Verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, Paulo em Hebreus 8, verso 2. A casa de meu Pai, Jesus em João 14, verso 2. Lugar de tua morada, Davi em Salmos 33, verso 14. Tua santa morada, Jeremias no seu livro no capítulo 25, verso 30. O santuário, Paulo em Hebreus 8, verso 2. E lugar santo, Paulo em Hebreus 9, verso 8. Nomes dados ao santuário terrestre. Um santuário terrestre, Hebreus 9, verso 1. O primeiro tabernáculo, Hebreus 9, verso 8. Uma parábola para a época presente, Hebreus 9, verso 9. figura das coisas que se acham nos céus. Hebreus 9:23. Não a imagem real das coisas. Hebreus 10:1. Santuário feito por mãos. Hebreus 9:24. Figura do verdadeiro. Hebreus 9:24. Próprio templo. 1 Coríntios 9:13. O corpo do cristão é chamado de templo. Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. João 2:19-21. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios 6:19. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3:17.